Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Iniciamos hoje um curso interativo com você, aluno do site, a respeito dos templários. Você já está acompanhando a nossa aula de história da Igreja Medieval. Nós chegamos no ponto em que falamos das cruzadas. E quando nós falamos das cruzadas, né, você vai se recordar de todo o contexto sem o qual não é possível entender a história dos templários. As cruzadas foram iniciadas, né, pelos cristãos do Ocidente para ajudar os irmãos cristãos do Oriente. Era esse o intento originário, né? O imperador Aleixo de Constantinopla pediu auxílio ao Papa, pediu ao Papa Urbano II que fizesse um apelo. Ele já vinha tentando isso já desde o tempo de Gregório VII. Gregório VII tentou, mas as circunstâncias na Europa não possibilitaram uma cruzada. Mas Urbano II, no Concílio de Clermont, conseguiu prodigiosamente convencer os cavaleiros cristãos a irem para o Oriente. O início das cruzadas foram meio desastrados, com Pedro o Ermitão, Pedro Eremita, que causou a morte de milhares de pessoas. Mas depois, quando o contingente verdadeiramente militar dos cristãos chegou à Terra Santa, né, se conseguiu um sucesso até um pouco, poderíamos dizer, surpreendente, né? Desta primeira expedição das cruzadas, houve então a conquista de Jerusalém no ano de 1099. Então aí nós tivemos a instalação daquilo que seria o domínio latino ocidental naquela região que nós conhecemos como Terra Santa. Agora, eu queria explicar uma coisa para vocês. Inicialmente, a finalidade das cruzadas era ir lá no Oriente, ajudar o imperador do Império Romano Oriental, Constantinopla, e provavelmente eles iriam entregar tudo para o imperador. Acontece que no meio da primeira cruzada eles se sentiram traídos pelo imperador. E eles disseram assim: não, esse homem não é digno de receber, aqui nós estamos nos esforçando para reconquistar a Terra Santa, e vamos entregar para quem? Para esse sujeito que nos traiu? Não, não vamos entregar coisa nenhuma. E aí mudaram de ideia. Mudaram de ideia e criou-se um domínio cristão que, digamos assim, era um pouco que governado, na sua maior parte, por franceses. Tanto que os muçulmanos lá, que conviviam com eles, chamavam os cristãos de francos, os francos. Né? E essa região toda ficou sendo conhecida como a região de Outremer, ultramar. Né? A gente aqui no Brasil está acostumado, os domínios de ultramar de Portugal são o quê? O Brasil, né? Mas naquela época, na Idade Média, a América não tinha sido descoberta, Outremer era exatamente Jerusalém. Era lá que os cristãos conseguiram recuperar os lugares santos. Se você for olhar no mapa, né, aquilo que seria o domínio dos latinos lá no Oriente, é até uma coisa assim impressionante, né? Tem bastante, parece que tem bastante território, né? Descrevendo um pouco essa região, você começa lá em cima, né, o condado de Edessa, que seria hoje na região mais ou menos do Iraque, né? O condado de Edessa, na verdade, era uma espécie de um condado tampão. Estava lá somente para impedir que os muçulmanos invadissem, né? Mais para baixo, então, o Principado de Antioquia. Antioquia tinha sido uma das primeiras cidades a ser conquistadas na Primeira Cruzada, né? Com uma quantidade boa de cristãos que moravam ainda na cidade de Antioquia. Depois de um tempo, né, foi posterior a essa conquista, mas mais abaixo do condado de Antioquia, você tem do Principado de Antioquia, perdão, você tem o Condado de Trípoli e finalmente o Reino de Jerusalém. Bom, tudo bonito, ótimo, olha aí que beleza. Conquistaram toda essa faixa do mar, né? E é interessante, se você já estudou Bíblia, você sabe que essa faixa, ela é importantíssima porque ela era a forma que no Oriente Médio se tinha de ter contato entre o norte e o sul. É a chamada crescente fértil, né? Ou seja, como é que as pessoas do Egito têm contato com as pessoas que estão lá no Iraque, que são duas regiões férteis? Bom, era essa faixa que foi conquistada pelos latinos, que era o corredor que era usado para que as pessoas se deslocassem. Então, aqui criou-se um problema de geopolítica. Ou seja, os latinos estavam lá incrustados, impedindo a comunicação entre os vários muçulmanos. A sorte dessa época é que os muçulmanos estavam um pouco dispersos, né? Não havia ainda aliança suficiente entre eles. Por quê? Porque os muçulmanos eram o grupo dos turcos, que estavam mais ao norte. Havia o califado de Bagdá, na Arábia, e o Califado Fatímida, era o califado do Egito. Esses grupos, no fundo, no fundo, estavam unidos, mas não estavam tão unidos assim, porque as alianças ainda não estavam feitas. Então, graças a Deus, por um tempo, né, os cruzados que foram para a Terra Santa na primeira cruzada e resolveram ficar por lá, porque a grande maioria dos cruzados conquistou, pronto, tchau, acabou, vamos embora para casa, né? Eles conseguiram continuar com aquelas posses do ultramar, né? Bom, mas aí qual foi o problema? O problema é que começaram as pressões, né? As pressões de beduínos que vinham do leste da Arábia, pressão do sul, que vinham o califado Fatímida do Egito, pressionava, então havia, e do norte também, então havia bandidos, né, e assaltantes muçulmanos, um pouco em todo quanto é lugar, que sabiam que os peregrinos cristãos viriam e que, na verdade, a situação geográfica dos cristãos que estavam lá na Terra Santa naquela época não era todo esse território bonito que a gente vê no mapa. Na verdade, eles tinham fortalezas. Então você vai lá em Jerusalém, a gente fica lá dentro de Jerusalém. Se alguém tiver que viajar, tem que viajar fortemente armado, porque no caminho vai ser assaltado. Então, o que é que acontecia? Acontecia que as pessoas iam para Jerusalém, a viagem era perigosa e as pessoas continuavam sendo assaltadas. Aconteceu um evento no início do século XII, que uns 300 peregrinos, na sua maioria eram alemães, foram a Jerusalém, participaram lá da Páscoa, na Cidade Santa, no Santo Sepulcro, etc. E então, a narrativa da época nos conta que eles foram alegremente, porque eles queriam chegar até o Rio Jordão, né? Saíram de lá de Jerusalém, queriam chegar no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Então, eles foram em procissão, cantando cânticos, etc., festivos e devotos foram. Só que o caminho de Jerusalém para o Rio Jordão passa pelo caminho de Jericó. E o caminho de Jericó, já desde a época de Jesus, era um caminho difícil. É por isso que Jesus contou a parábola do samaritano, né, da pessoa que usava aquele caminho e foi assaltado. Já na época de Jesus, havia assaltantes naquele caminho. E exatamente eles foram assaltados por um bando e morreram. Uns 300, outros tantos, sei lá quantos, foram colocados como prisioneiros, e isto teve uma repercussão enorme no Ocidente. Quando chegou a notícia no Ocidente de que esse pessoal tinha sido atacado, os alemães, etc., imagine, eles foram lá, peregrinos. Então, foi a ocasião do rei daquela época, Balduíno II, de fazer um apelo para o Ocidente. Gente, nós precisamos de gente aqui. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Então, havia um grupo de cavaleiros que eram viúvos ou nunca tinham se casado, que estavam lá na região de Jerusalém e que se apresentaram ao rei e ao patriarca latino de Jerusalém, dizendo: olha aqui, ó, nós estamos aqui, eram cerca de uns oito, mais ou menos, a gente tem os nomes desses cavaleiros que se ofereceram. Eles foram lá, inicialmente se ofereceram para o patriarca e para o rei Balduíno e disseram assim: olha, nós estamos aqui, nós estamos dispostos a dedicar a nossa vida para proteger os peregrinos e para proteger os padres que estão aqui oferecendo, né, a Deus a sua santa liturgia em Jerusalém. Mas para isso nós queremos o apoio de vocês. Vocês, por favor, aceitem os nossos votos. Nós iremos viver vida monástica, vida religiosa. Agora, vejam aqui qual é o problema, né? O problema é que isto, dentro da sociedade medieval, era uma coisa muito contraditória. Esse grupo que se ofereceu para ajudar a proteger os peregrinos seriam depois conhecidos como os templários. O que é que eram os templários? Os templários eram uma ordem religiosa militar. Ou seja, parecia um negócio absolutamente contraditório, porque como é que os religiosos que são contemplativos, que estão lá para se dedicar a Deus, etc e tal, agora querem ser militares e fazer guerra? É um negócio assim muito novo. Mas o rei viu que aquilo lá convinha, porque afinal das contas ele precisava de cavaleiros, eles estavam aí se dedicando. Depois, outra coisa. Como é que você vai ter cavaleiros fixos que queiram viver lá na Terra Santa? Ou eles vêm da Europa com a família inteira para cá, né? Ou então você de fato vai ter que ter pessoas que queiram viver o celibato, queiram viver longe de suas esposas. Então pareceu que a coisa fazia sentido. Então eles foram aceitos. Quem foi o primeiro, digamos assim, o líder desse grupo? O famoso líder. Foi um senhor chamado Hugo, lá da França, de um lugar chamado Pain ou Payan. Vamos aqui explicar o nome do Hugo de Payan. Por quê? Porque o nome dele é importante, mas o problema é como pronunciar esse bendito desse nome. Vocês vão encontrar duas grafias, né? O nome do lugarejo lá da França, uma vilinha da qual ele provinha. Vocês vão encontrar grafado assim, com um ENS, né? E se for escrito assim, a pronúncia, né, no alfabeto fonético seria Hugo de Payan. Assim. Payan. Mas o problema é que vocês vão encontrar também outra grafia, que é isso aqui. E aí fica mais complicado ainda, sabe por quê? Porque é assim que os franceses escrevem hoje. Aqui no Brasil a gente insiste em escrever assim porque é até mais fácil de pronunciar. É mais fácil dizer Payan. Payan. Mas isso daqui em francês, atualmente, se pronuncia somente Pain. Então, os franceses chamam esse sujeito, o fundador dos templários, de Hugues de Payn. Difícil de pronunciar para nós brasileiros, né? Hugues é Hugo de Payn. Uma sílaba só. Payn. Então, eu concedo que assim é que nós deveríamos pronunciar, ou seja, Hugo de Payn. Mas como ninguém vai conseguir reconhecer isso, durante esse curso, quando nós falarmos do Hugo, nós vamos falar de Hugo de Payan, ok? Tá? Então, só para esclarecer o nome do sujeito. Bom, Hugues de Payan, ou seja, Hugo de Payan, com seus companheiros, estavam lá e ficaram durante uns 10 anos, né, numa vida de pobre mesmo, né? Tanto que o nome desses cavaleiros eram os Pobres Cavaleiros de Cristo. Esse era o nome deles oficial, no início, né? E esses pobres cavaleiros de Cristo receberam do rei Balduíno o seu antigo palácio, que na verdade era uma mesquita. Uma mesquita chamada Al-Aqsa. A mesquita Al-Aqsa era, evidentemente, uma mesquita que já tinha seus 200 anos. Como em Jerusalém houve alguns terremotos, ela estava num mau estado de conservação, uma série de dificuldades. O rei morava lá na mesquita Al-Aqsa, mas ele achou que não era o lugar melhor e transferiu a casa para outro lugar. E como presente para os cavaleiros, que eles não tinham onde ficar, então colocou esses cavaleiros na chamada mesquita Al-Aqsa. Esta mesquita Al-Aqsa fica situada no Monte do Templo. Então, se vocês forem olhar o mapa de Jerusalém hoje, né, vocês vão ter lá duas construções que estão lá ainda hoje, né? O Domo da Roca, que é supostamente onde era o Templo de Salomão anteriormente, que nessa época era uma igreja. Ou seja, os agostinianos estavam lá neste Domo da Roca, nessa mesquita, e lá transformaram essa mesquita numa igreja. E logo ao lado, uma outra mesquita. Ou seja, eram duas mesquitas, uma ao lado da outra. O Domo da Roca, que é o lugar mais sagrado, por quê? Porque ali é que era o templo de Salomão verdadeiramente, ali é que estava a pedra onde Abraão teria oferecido Isaac, ele ia oferecer Isaac. E ali, segundo a tradição muçulmana, também houve o voo, digamos assim, a subida de Maomé junto com Gabriel, numa visita milagrosa que ele fez a Jerusalém. Né? Então, aquele lugar era sagrado para os muçulmanos, era sagrado para os judeus. Né? E agora os agostinianos estavam lá, fazendo o culto cristão dentro dessa mesquita. E ao lado estavam os cavaleiros templários que ficavam lá para proteger os agostinianos. E por isso eles inicialmente adotaram a regra dos agostinianos. Né? Bom, até aí você está dizendo, padre, para que tanto detalhe? Bom, estes detalhes são importantes por quê? Porque se você for olhar a bendita reportagem do History Channel, que é uma das coisas mais vergonhosas e ridículas da face da Terra, porque eu nunca vi esse History Channel, né? Ele devia mudar de nome, né? Devia, não sei, devia ser History Channel, devia ser Story Channel. Ou seja, é o canal das historinhas. Historinhas fantásticas, né? Porque vocês vão ver que a história dos Templários, ela é fascinante, mas ela não é fantástica. Ou seja, ela não é um negócio de fantasia. Nós estamos fazendo história baseada em documentos reais. Então, o que aconteceu? O que aconteceu, basicamente, né, é que em 1120, Hugo de Payan se ofereceu ao rei Balduíno II, eles receberam a mesquita Al-Aqsa, começaram a morar lá e moravam pobremente, tá? Porque eles tinham muito pouco. Nessa época eles não tinham uniforme, nessa época eles não tinham a regra escrita ainda, nessa época eles tinham somente os três votos e a boa vontade de servir a Deus e dar a vida para proteger os peregrinos. Mas exatamente porque eles eram tão pobres, é que nós não temos nenhuma evidência histórica de mais nada. A única coisa que a gente sabe é que eles começaram 10 anos depois, é que nós temos as próximas notícias. Mas para os conspiradores, a teoria da conspiração, né, os esotéricos, o pessoal que quer saber coisas assim, do Arco da Velha, esta é a prova irrefutável de que durante esses 10 anos eles fizeram alguma coisa de extraordinário. E o que é que eles fizeram? Eles escavaram debaixo do Templo de Salomão e descobriram dentro do Templo de Salomão um arquivo secreto. E lá uma sabedoria escondida de Salomão que estava lá enterrada, que ninguém sabia. Então, durante esses 10 anos, os templários descobriram, e daí nós vamos ver o tanto de lorota que isso daqui vai render, né, ao longo dos séculos. Mas pera lá, não vamos falar disso agora, porque isso vai ser a nossa última aula. O fato, porém, é o seguinte, gente. Dos 10 primeiros anos dos Templários, nós não temos notícia pela simples razão de que eles não fizeram nada de extraordinário. Eles eram um punhado de gente pobre que não tinha por quê fazer história. É a mesma coisa que o pessoal fica dizendo, né, os esotéricos e teóricos das coisas assim místicas, extraordinárias, holísticas, sei lá o que, etc. tal, fica inventando o que é que Jesus fez até os 30 anos de idade. Dos 12 aos 30 anos, o que fez Jesus? Já que os evangelhos não dizem, isto é a prova de que dos 12 aos 30 anos Jesus deve ter ido para a Índia, ou foi raptado por uma nave espacial, ou sei lá o quê, mas haja confusão na cabeça desse povo, porque, ou seja, quando você tem uma página da história em branco, ao invés de serem humildes e dizer nós não sabemos o que aconteceu, o que é que eles fazem? Eles inventam. É simples, inventa. E nós vamos encontrar, né, que quanta coisa vai ser inventada depois a respeito dos templários. Bom, continuemos a nossa história. Quando, 10 anos depois, Hugo de Payan viu que a fundação deles não tinha feito muito sucesso e que a situação estava ficando cada vez mais complicada, por quê? Porque os muçulmanos estavam se unindo. Aquilo que eles não tinham antes, que era uma coalizão, uma união, uma aliança, começou a aparecer. O que é que eles fizeram? Foram para a Europa. Foram para a Europa para apresentar a causa deles e dizer: olha, ou vocês mandam gente para o ultramar, ou vocês mandam gente para a Terra Santa, ou aquele negócio lá, nós não vamos dar conta de segurar. Então, foi aí que aconteceu algo de extraordinário. Hugo de Payan, que era de uma região, né, em que havia parentesco e conhecimento, todos eram franceses, né? Ele tinha conhecimento com Bernardo de Claraval, São Bernardo de Claraval, conseguiu convencer São Bernardo da importância da fundação desta nova ordem. E assim, né, eles então se apresentaram ao Papa para tentar dar oficialidade a esta ordem, que agora, já que eles estavam morando na Mesquita Al-Aqsa, chamava-se Ordem dos Pobres Soldados de Cristo e do Templo de Salomão, ou seja, templários. Porque eles moravam na montanha do templo. Mas atenção, senhores, eles não moravam no Templo de Salomão. Eles moravam na Mesquita Al-Aqsa, que não é o Templo de Salomão. Vocês estão entendendo? Eles não tinham nada que encontrar, nenhum mistério dentro daquela mesquita, porque eles não moravam no Templo de Salomão. Bom, foram para a Europa, conseguiram Bernardo. Por que é que é tão importante eles conseguirem convencer Bernardo de Claraval? Porque Bernardo de Claraval era o popstar da Idade Média. Era extremamente famoso e qualquer lugar que ele ia, ele conseguia realmente muita coisa. Então, Bernardo de Claraval conseguiu falar com o Papa. E o Papa, então, se convenceu, né? Se convenceu que, de fato, nós podemos e devemos aceitar essa nova ordem. Então, Honório II, o Papa, reuniu um concílio em Troyes, atenção agora para a pronúncia do francês, né? Esse é o nome da cidade, Troyes. Eu sei que, para quem não sabe francês, né? Ou seja, francês é assim, ele escreve umas 15 letras e pronuncia duas, entendeu? É um negócio assim um pouco. Então, o Concílio de Troyes, que aliás, era na terra do Hugo de Péan. Péan fica a 12 quilômetros de Troyes. Eles fizeram um concílio. E ali, então, foi aprovado em 1129, né, esta ordem que o Papa então considerou esta ordem importantíssima. Hugo de Payan conseguiu doações e ali começou o sucesso da Ordem dos Templários. 10 anos depois, os Templários começaram a receber doações, enormes quantidades de dinheiro para dar fundos para as conquistas da Terra Santa. Conseguiu recrutar pessoas, conseguiu trazer pessoas para se tornarem templários. E se você for pensar bem, é um negócio extraordinário. Você chegar e conseguir convencer cavaleiros, homens que tinham uma vida mundana, a viver agora uma vida humilde, pobre, casta, obediente. Porque vocês não podem pensar, hoje em dia, a gente, quando olha num exército, a gente pensa o exército todo mundo uniformizado, todo mundo vestido igualzinho, ordem marcial, todo mundo marchando, etc. Não era assim na Idade Média. Na Idade Média, né, os cavaleiros, eles eram muito mais, digamos assim, individualistas, né? Havia um orgulho do cavaleiro, né? Aquelas cenas que a gente vê em filmes, da carga, né? O cavaleiro lá com a sua lança e o outro vindo lá com a carga um contra o outro, né? Esse tipo de torneios, né, de cavaleiros, era a forma que eles tinham de treinar, porque era assim, a cavalaria, ela era a base do exército medieval. Então, cada cavaleiro era uma coisa caríssima, né? Ou seja, um sujeito, por exemplo, quando conta a lenda, né, Francisco de Assis, diz que o pai de Francisco de Assis queria que ele fosse cavaleiro e deu para ele, né, todo o que era necessário para ser cavaleiro. Ele entrou na batalha, não conseguiu, foi derrotado, aprisionado e pronto. E aí foi a conversão de Francisco de Assis. Mas isso significa o quê? Que o pai dele, burguês, né? O pai dele, cheio de dinheiro, conseguiu pagar tudo aquilo que era necessário para um cavaleiro. Então é armadura, é cavalo, você precisa ter um sargento, né? Uma pessoa que cuida, né, das estalas e da sua. Todo um cavaleiro era muito caro. Então, vocês imaginam o que era manter cavaleiros lá na Terra Santa, né? Era necessário muito dinheiro. Então, você tinha de repente esses homens que eram cavaleiros que. Digamos assim, ser cavaleiro é como você ter uma Ferrari hoje em dia, né? Ou seja, todo garotão quer ter a sua Ferrari. Todo rapaz daquela época queria ser cavaleiro, queria ter sua armadura, seu cavalo, etc. e tal. A coisa era basicamente essa. Agora, de repente, esses homens que tinham tudo, que eram nobres, renunciam. Vivem a pobreza, obediência e castidade. Renunciam a tudo. Para agora viver nada de roupas exóticas. Não, viver um uniforme simples, com uma túnica simples, de cavaleiro, etc. e tal. Para defender a Terra Santa. Então, assim, na verdade, o ideal, pelo menos no seu início, né? Depois a coisa entrou em decadência. Nós vamos ver a decadência dos Templários. Eu quero que vocês entendam aqui que esse curso não é o curso de canonização dos Templários. Nós vamos falar, né, dos vícios e dos problemas internos da ordem. Mas eu tenho que dizer para vocês com toda clareza que no início os Templários eram realmente uma realidade espiritualmente louvável. Né? Quando Bernardo de Claraval escreveu o seu o Elogio, né? Um livro De Laude Novae Militiae, ou seja, o louvor dos novos soldados, da nova milícia, do novo exército. Ele colocou ali a estrutura espiritual que estava por trás dos templários. Porque veja só, Bernardo de Claraval foi importantíssimo para que se aceitasse essa aparente maluquice de pegar um sujeito de vida consagrada, que era ao mesmo tempo um guerreiro, não é? E Bernardo de Claraval conseguiu mostrar teologicamente que as coisas não são incompatíveis. Porque assim como o religioso trava uma guerra interna contra os seus vícios, suas paixões e seus pecados, né? O soldado trava uma guerra contra os inimigos externos da cristandade para manter os lugares santos. Então, essa dupla realidade, né? Da guerra interna e da guerra externa, essa dupla missão, isso é muito importante. Por que que isso é muito importante? Porque esta justificativa teológica tem fruto espiritual para nós hoje, inclusive. Né? Para nós entendermos que não adianta você combater o mundo lá fora se você antes não combate aqui dentro. Então, isso é uma coisa que Bernardo, São Bernardo, viu com muita clareza que essa vocação não era para todos. Né? Então, ele deixou claro na regra, né, que nós vamos depois comentar e estudar um pouco a regra dos templários. Ele deixou claro na regra que esta vocação não era para todo mundo. E nas entrelinhas da regra, Bernardo de Claraval deixou ver que as pessoas que iam entrar precisavam ser testadas. Testadas para ver se elas tinham, digamos assim, coluna vertebral para aguentar esse combate interno e externo. Porque se não houvesse o combate interno dos vícios, a ordem iria se perder. E nós vamos ver que vai ser exatamente isso que vai, marcar a decadência dos templários. Bom, e aí? Aí nós temos, a base espiritual disso tudo. Naquela época, muitas pessoas não aceitaram isso daqui. Os templários, no entanto, foram um sucesso. Um sucesso por quê? Porque as pessoas queriam realmente que a Terra Santa fosse, guardada. As pessoas tinham uma estima, que a gente não faz ideia o que é que significava para o medieval, não é? Pensar que os lugares santos onde Nosso Senhor Jesus Cristo tinha pisado agora estava entregue a um povo pagão. Por quê? Porque vejam, vamos nos transportar assim, imaginariamente, para aquela época. Nós estamos numa sociedade europeia onde a igreja e a sociedade coincidem. Tá? Ou seja, havia um pequeno, digamos assim, rebanho não cristão que eram judeus, que eram tolerados, né? Às vezes colocados em guetos. Não é? Durante a Idade Média, etc. e tal, mas a sociedade como um todo, ela era cristã. Ou seja, se uma pessoa não ia à igreja ao domingo, todo mundo perguntava: o que é que está acontecendo? Né? Hoje é o contrário: se uma pessoa vai à igreja no domingo, todo mundo diz: o que é que acontece com ele que ele vai à igreja no domingo? É o contrário, nós estamos numa sociedade completamente diferente. Nós estamos numa sociedade pagã. Agora imagine, uma sociedade onde tudo é cristão, de repente. Eles ouvem falar que os lugares mais santos onde Jesus viveu está na mão dos pagãos. Eles nunca tinham encontrado nenhum pagão na vida deles. Está entendendo? Então, era muito algo que levava mesmo o povo a se comover e a fazer doações, a entregar suas vidas e a ir lá, né, para defender a Terra Santa. Bom, uma das o brasão, digamos assim, o selo dos templários, traz, não sei se vocês já viram esse selo, traz dois cavaleiros sentados juntos num cavalo. São dois homens sentados num único cavalo. Qual é o significado destes dois cavaleiros? Bom, a interpretação que a maior parte das pessoas dá a respeito desses dois cavaleiros é que os templários, no início, eram pobres e tinham que partilhar um cavalo. Não é? É evidente que depois, com as acusações que irão surgir no final, quando a ordem vai entrar em decadência, as acusações de homossexualismo, não é, que virão depois, nós vamos estudá-las, ver se elas têm fundamento ou não têm fundamento, mas também ali vai entrar uma espécie de dúvida, mas será que é isso, etc. No entanto, uma arquivista, uma historiadora, arquivista não, uma historiadora, que trabalha no arquivo secreto do Vaticano, chamada Bárbara Frale. Nós vamos ver mais a respeito dela quando nós falarmos um pouco da bibliografia que pode ser estudada. A Bárbara Frale, ela tem uma interpretação diferente. Não sei se vocês já ouviram falar de uma obra literária medieval chamada Chanson de Roland, a Canção de Rolando. É uma ficção, um poema, né, que fala de Rolando, que seria parente de Carlos Magno, né, que junto com o seu amigo Oliveiros, né, vão combater os sarracenos lá na Espanha, né, na fronteira entre a França e a Espanha. Bom, acontece que os dois personagens nessa Chanson de Roland, eles têm características diferentes, né? O Rolando, ele é bravo, corajoso. Roland é corajoso, bravo. Já o Oliveiros, o Olivier, é sage, é sábio. Então, essa coisa, os dois estão lá num debate, né? O Oliveiros diz para Rolando: Rolando, o exército dos mouros é maior do que nós, nós não vamos conseguir nunca. Aí o Rolando, que é bravo, chega e diz: Não, mas para mim é melhor morrer do que do que carregar a vergonha. Nós temos que ir lá. Então, essas duas características da bravura do Rolando, que vai lá meio imprudente, meio maluco, que quer enfrentar o inimigo, mesmo se o inimigo é mais possante do que ele, e a sabedoria e a prudência do Oliveiros, que diz: não, você para lá. Ou seja, esses dois companheiros que juntos têm essas duas virtudes. Juntos, se você juntar os dois, você tem a virtude daquilo que deveria ser um cavaleiro templário, né? Então, a Bárbara Frale, ela está bastante convencida de que essa é a verdadeira interpretação, né, dos dois cavaleiros, que na verdade não são dois cavaleiros porque eles simplesmente eram pobres, mas porque ali você tem Roland e Olivier no mesmo cavalo, né, para que o mesmo Templário tem essas duas virtudes. E aqui você tem as duas realidades desejadas por Bernardo de Claraval, que é o quê? A capacidade de combater interiormente os impulsos e as paixões na prudência e na sabedoria do Olivier. E digamos assim, a coragem, a bravura, né, do Roland, que deve ser combater os inimigos externos. Então, é todo um programa de vida, que, aliás, serve até para nós, né? Serve até para nós, para a gente ver um pouco esse equilíbrio. Bom, um pouco, então, para ver, os templários começaram a crescer e significou que os templários precisavam ter bastante gente na Terra Santa, onde estavam realmente aqueles que lutavam com os infiéis e protegiam os lugares santos, mas era necessário também que eles tivessem suporte técnico na Europa. E esse suporte técnico significava que havia, na verdade, dois tipos de templários. Nós vamos ver depois, mais tarde, que isso vai ser essa causa de tensão, uma parte da ordem mais burocrática e uma parte da ordem que era mais cavalheiresca, mais etc. Ou seja, na verdade, desde o início, esse ideal de ter as duas realidades numa só pessoa começou a se dividir geograficamente, ou seja, os prudentes e sábios, etc. e tal, ficavam na Europa, e os bravos e corajosos iam para a Terra Santa. Não era isso que eles pretendiam no início, mas só para dizer que a coisa foi se dividindo geograficamente. Por quê? Porque lá na Europa era necessário pegar as doações. Nós estamos numa economia medieval. Vocês compreendem aqui que não existem os grandes bancos, né? Não existe depósito em DOC, TED, sei lá o quê, entende? Não tem nada disso. Se uma pessoa dá para você terra, você tem que fazer alguma coisa com aquela terra. Então, eles pegavam, cultivavam a terra, vendiam produtos, construíam castelos, guardavam tesouros, etc. E então, na verdade, os templários que ficavam na Europa eram responsáveis por, número um, tentar arrecadar os meios e os fundos, porque era necessário cavalos, dinheiro, víveres, tudo para manter as cruzadas na Terra Santa. Arrecadar as coisas. Segundo, os templários que ficavam na Europa precisavam também manter diplomaticamente um relacionamento com os reis, né? Portanto, eram grandes políticos, grandes conselheiros até do Papa, né? Havia templários até mesmo na corte papal, junto na casa do próprio Papa. E então, aqui é que nós começamos a ver que a ordem do templo começou a se tornar mais poderosa do que os próprios reis. É importante você lembrar que nesta época, nós estamos aqui no século XII, XIII, né? No século XII, XIII, os estados nacionais ainda estavam se formando. A França, onde os templários vão ser sabotados e destruídos, vai ser o primeiro estado nacional a surgir, vai ser o primeiro rei a querer realmente ter poder de rei, né? Nós vamos ver depois como é que isso vai acontecer. Mas, na verdade, os reis eram homens que tinham uma certa liderança, mas não eram tão ricos e nem tão poderosos assim, porque eles dependiam dos seus vassalos ao redor. Havia, às vezes, vassalos que eram mais ricos do que o próprio rei. Ora, quando de repente os templários começam a acumular tesouros, e começam a receber depósitos, porque imagine só, de repente, se faz uma cruzada, os templários vão estar lá e vão ajudar várias cruzadas. O Papa convoca uma cruzada. Um nobre aqui da França resolve ir para Outremer para fazer a cruzada. Muito bem. O que é que ele faz? Ele pega o dinheiro dele, entrega para os templários, faz ali o depósito e recebe do tesoureiro templário uma espécie de traveler check, né? Um cheque de viagem, em que ele pode fazer a sua viagem sem carregar o tesouro consigo, chegar lá na Terra Santa, apresentar no balcão e chegar e dizer: ó, eu tenho, né, tanto dinheiro aí, passa aqui o dinheiro que estou precisando agora. Então era uma coisa muito prática. E os templários, por terem voto de pobreza, eram muito respeitados, porque as pessoas viam: não, esses homens são pobres. Ou seja, a regra dos templários era muito rígida com relação ao dinheiro. Eles não podiam ter mais do que 4 denários, e se tivessem mais do que isso, pessoalmente, eles eram expulsos da ordem. Então, eram homens paupérrimos que administravam fortunas enormes, maiores do que o rei. Não é? E assim eles foram crescendo. E assim foi acontecendo que esta ordem, né, tornou-se extremamente popular, muita gente queria entrar, poderosa, porque eles tinham o conselho e influência nos vários reis e lordes, digamos assim, nobres das cortes, e junto ao próprio Papa. E, evidentemente, com isso, rica. Rica e muito rica. Porque o que as pessoas não notam é o seguinte: que a coisa melhor para uma empresa é que os acionistas dessa empresa sejam pessoalmente pobres. Ou seja, você nunca tira capital da empresa. A empresa está crescendo sempre o capital. Então, isso é uma das contradições intrínsecas das ordens religiosas. Entendeu? Não tem negócio mais lucrativo do que o voto de pobreza. Ou seja, o voto de pobreza é a pobreza da pessoa, mas isso para a instituição é extremamente lucrativo. Você quer levar uma ordem religiosa, né, a falência permita que os membros da ordem religiosa comecem a viver uma vida de, né, de grandes senhores, né? Então, é um pouco isso que eu queria colocar para vocês hoje. Nós iremos colocar para vocês no nosso site uma lista de livros que hoje eu não quis comentar, para a gente não começar já com um negócio chato de ficar comentando livros, quais são os livros melhores. Mas nós já vamos deixar aí para vocês uma lista de livros. É muito difícil a gente encontrar livros em português a respeito dos Templários. Eu vi um pouco aquilo que a gente consegue. E outra coisa, muito difícil encontrar livros de confiança, tá? Porque os autores que eu coloquei para vocês aí são autores que fazem uma verdadeira história dos Templários. Ou seja, são autores que vocês vão ver, são pesquisadores do Arquivo Secreto do Vaticano, historiadores de Oxford, de Cambridge, etc e tal, gente realmente que faz história, não estamos aqui fazendo conversinha, tá? Mas isso nós vamos comentar no outro dia. Agora nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos para dar essa oportunidade de vocês terem esse bate-papo inicial. Nós vamos ter ainda mais 4 dias a respeito desse tema, mas vamos já, desde já, conversando, tá bom? A gente volta já já. Então vamos começar. As perguntas são muitas, né? Não sei se a gente vai dar conta de responder tudo isso, mas alguma coisa a gente seleciona também para amanhã, as perguntas mais interessantes que ficarem para trás, tá bom? Então fiquem tranquilos. Muito bem. Primeiro, Matheus Breder. Padre Paulo, sua bênção. Gostaria de saber se ainda existe a Ordem dos Templários e se não existe, uma ordem na igreja pode acabar? Sim, Mateus, uma ordem na igreja pode acabar. E no caso aqui, esta ordem ela foi abolida pelo próprio Papa, né? Ou seja, nós iremos ver depois no processo que o Papa, né, Clemente V, ele fez uma bula extinguindo a Ordem dos Templários. Portanto, ela não existe mais. Embora ela tenha herdeiros fictícios, né? Herdeiros, digamos assim, fantasiosos. E nós vamos ver quem são esses herdeiros, né? Vamos dedicar uma aula somente para toda essa ficção que existe ao redor dos Templários. Diogo Gafuri. Padre Paulo, Cluny tem alguma coisa a ver com relação às cruzadas? Sim, Cluny tem tudo a ver. O próprio Papa que convocou as cruzadas, né, o Papa Urbano II, ele era de Cluny. Agora, o que acontece é o seguinte, que nesta época dos Templários, né, Cluny começou a ser criticado. Por quê? Porque a própria reforma de Cluny aconteceu com os cistercienses, né? Ou seja, um monge de Cluny começou a ver que os monges não estavam mais trabalhando, no trabalho braçal, não estavam vivendo a vida pobre, que na verdade eles estavam se tornando grandes senhores, etc, etc, e começou a criticar terrivelmente Cluny. E aí fundou, né, os cistercienses, ou seja, a ordem de Cito, né? Foi exatamente nesta ordem de Cito que inicialmente parecia que não ia dar certo, era só um grupelho, que de repente veio o popstar São Bernardo, né, que conseguiu trazer tanta gente que, no prazo de um século, né, os cistercienses tinham mais de 1.000 mosteiros na Europa inteira. Um negócio assim fantástico, uma coisa incrível. Mas se você for ver as cartas dessa época entre São Bernardo e Pedro de Cluny, né, o venerável Pedro de Cluny, o abade de Cluny, São Bernardo é bastante crítico e até um pouco ácido com o jeito dos cluniacenses se portarem, enquanto o Pedro Venerável explica para ele, olha, não é bem assim as coisas. Então, na verdade, a reforma de Cluny, ela influenciou sim nas cruzadas. Rodrigo Vitor Silva, boa noite, Padre Paulo. Os Templários existiriam hoje se a Inquisição não fosse usada para derrubá-los? Bom, Rodrigo, você vai ver, nós vamos depois investigar, que na realidade, tanto a Inquisição como o Papa foram usados e que os secretários do rei Felipe Belo, Felipe o Belo, Felipe IV da França, é que estavam interessadíssimos em derrubar a ordem. Mas aqui a gente está colocando os carros carro na frente dos bois, tá? Então, na verdade, não foi bem a Inquisição quem eliminou os templários, não. A Inquisição também foi usada. Padre Paulo, o senhor poderia indicar alguns filmes confiáveis sobre este tema? Tiago, nenhum. Por quê? Porque, infelizmente, assim, nós vamos ver um pouco por que os templários entraram tanto na moda, não é? Mas entraram na moda porque as pessoas gostam de segredos, de mistérios. Vocês sabem que essas sociedades secretas e esotéricas, elas têm uma característica: elas não guardam segredo e fazem propaganda em tudo quanto é lugar, entende? Esse é a característica do esotérico. O esotérico é um negócio tão secreto, né, que você precisa contar para todo mundo. E por que que eles dizem que são secretos? Bom, eles dizem que são secretos exatamente porque é atraente. Entendeu? Todo mundo quer saber um segredo, né? Você já experimentou quando uma pessoa chega e diz assim para você: olha, ele me contou uma coisa que você... Não, conta para mim. Não posso. Pronto, aí você vai fazer de tudo para descobrir, né? Não posso contar. É só você negar que pode contar uma coisa. Então, assim, infelizmente, filmes confiáveis a esse respeito eu não conheço nenhum, tá? Sei que aquele documentário do History Channel é balela, esquece, risca da sua listinha aquele negócio lá. Assista aqui o nosso curso que eu vou mostrar os documentos para você, para ver que aquilo lá não tem fundamento. Alex Hard. O que representa o número 9 dentro do tema dos Templários? Bom, veja, Alex, não vamos entrar nesse âmbito da realidade um pouco mais cabalística. Eu teria que ver se isso tem alguma coisa dentro da espiritualidade católica mesmo, se o número 9 tem um significado especial. Vou ficar te devendo a resposta, né, para amanhã, talvez, mas eu não sei, essa coisa de números assim, tem os números bíblicos, né, mas... Leopoldo Galtieri. Qual a principal consequência dos templários nos dias atuais? Vocês estão querendo realmente que eu fale dos templários nos dias atuais? Gente, essa é a última aula. Tá? Ou seja, de fato, existe uma tentativa de iludir as pessoas com a ideia de que os templários ainda existem hoje, ou que eles teriam herdeiros, não é? Por quê? Porque, como nós vamos ver, os templários, eles foram abolidos pelo rei da França e pelo Papa. Ora, isso aconteceu quando? Em 1314. Umberto Eco, que famoso escritor, né? Ele tem uma frase que ficou bastante famosa, que diz assim: olha, se você quer um bom livro que fale a respeito dos templários, tenha, por favor, confira se esse livro para no ano 1314, que foi quando Jacques de Molay foi queimado e acabou a festa. Se acabou em 1314, o livro é sério. Se o livro continua contando a história, é porque ele está inventando história. E nós vamos ver por que é que isso é invenção, né? Altamiro Freitas, o curso falará também dos hospitalários? Sim, irei falar dos hospitalários, mas já que você está falando dos hospitalários, eu já indico dentro da nossa bibliografia o seguinte: se você quiser mais coisas a respeito disso, né? Existe um escritor francês, Alain de Murger, que tem um livro publicado aqui no Brasil pela Jorge Zahar Editor, de 2002, chamado Os Cavaleiros de Cristo, Templários, Teutônicos, Hospitalários e Outras Ordens Militares da Idade Média. Né? Esse livro aqui né? Esse Alain de Murger é um autor sério. Esses autores que eu irei citar durante o curso não são autores com os quais eu estou necessariamente de acordo em tudo. Fica claro isso. Eu estou dizendo que ele é um autor sério. Uma pessoa pode ser séria e a gente pode discordar dele, né? Ou seja, infelizmente, 99,9% dos livros sobre os Templários não são sérios, né? Mas esse aqui é um livro sério, onde se fala também dos hospitalários, se a gente não falar dos hospitalários o tanto que você gostaria, tá bom? Lilian João Paulo de Oliveira. Qual era o Papa da época do início da Ordem dos Templários? Era o Papa Honório II, que foi o Papa que celebrou o Concílio de Troyes, né? Marco Antônio de Freitas Pinheiro Filho, Padre Paulo, sua bênção. Maomé e as relíquias cristãs foram as causas de cruzadas? Marco Antônio, veja, a causa das cruzadas foi realmente a retomada dos lugares santos por causa do apelo inicial do imperador de Constantinopla. É claro que depois as coisas foram ficando um pouco mais dramáticas emocionalmente. Ou seja, quando na Segunda Cruzada a Jerusalém foi retomada e os muçulmanos conseguiram levar a relíquia da Santa Cruz, né? Assim, isso foi uma comoção geral na Europa. Então, as relíquias, de fato, principalmente a relíquia da Santa Cruz, né, teve uma grande influência nas cruzadas. Mas não, a gente não pode dizer que foram as causas, né? A causa verdadeira, se você considerar, ou seja, a Terra Santa inteira é uma grande relíquia, né? Ou seja, é uma forma de você estar em contato com o lugar onde Cristo viveu, né? Cleiton Ricardo. Padre, sua bênção. Qual a real ligação entre templários e o Santo Sudário? Há algo de empírico que comprove esta ligação? Cleiton, a sua pergunta é interessante. Eu vou lhe dizer o seguinte, já para responder a sua conversa. A autora que eu citei, Bárbara Frale, não é? A Bárbara Frale, ela é uma historiadora que trabalha no Arquivo Secreto do Vaticano, tá? E ela é uma especialista em templários. Ela fez descobertas importantíssimas, como por exemplo o famoso pergaminho de Chinon, que nós iremos comentar aqui, tá bom? Agora, o que acontece? O que acontece é que ela, às vezes, extrapola nas conjecturas, né? Então, existem dois livros na nossa bibliografia aí da Bárbara Frale. Um é Os Templários e outro livro é Os Templários e o Sudário de Cristo. Os dois são da Bárbara Frale. É uma autora de respeito, tá? Mas a conjectura que ela faz a respeito do Santo Sudário e dos Templários, eu acho que não tem fundamento. É minha opinião. Tá? Por quê? Porque ela é grandemente criticada pelos próprios os estudiosos da Santa Síndone, do Sudário, né? Os sindonólogos, né? Os estudiosos do Sudário. Vocês sabem que existe uma série de cientistas e historiadores, pessoas especializadas em estudar o Santo Sudário. O que acontece é o seguinte, a Bárbara Frale, ela faz uma conjectura a respeito do Santo Sudário, que é interessante enquanto conjectura, mas ela não prova as coisas. E quando a gente trata de Santo, quando a gente trata da história como um todo, mas principalmente quando a gente trata dessa história de Santo Sudário, a gente tem que ser cauteloso ao extremo. Por quê? Por quê? Porque o Santo Sudário é preciosíssimo. E é um grande milagre, inexplicável cientificamente, mas a gente não pode exagerar e começar a dizer coisas que a gente não tem certeza científica. Por quê? Porque o pessoal do contra vai começar a se aproveitar e dizer: não, tá vendo? Olha só as conjecturas mirabolantes que eles fazem a respeito do sudário. Então você tem 99 coisas certas, científicas, irrefutáveis a respeito do sudário. Alguém vem com uma hipótese mirabolante, os opositores usam isso para derrubar tudo. Para dizer, olha como eles não são sérios. Né? Então, eu não estou dizendo que a Bárbara Freire não é séria, eu só estou dizendo o seguinte, que ela faz uma conjectura. Né? Qual é a conjectura? Em que está baseada essa conjectura? Baseada no seguinte. Nos processos do sudário, no processo dos templários, há uma série de testemunhas que falam que o sudário, que os templários, perdão, adoravam a imagem de um homem barbudo, né? Que depois foi interpretado pelos esotéricos como sendo a imagem do Baphomet. Vocês podem olhar na internet depois o tal do Baphomet, né, que os esotéricos, eles adoram esse ídolo gnóstico e essa é a prova de que os templários eram gnósticos. A Bárbara Frale, ela acha que esta imagem barbuda era na verdade templário, o sudário dobrado que aparecia só o rosto de Cristo barbudo. É plausível? É plausível. É comprovado? Não, não é comprovado. Entenderam? Então, vamos tratar essa história do Baphomet e Companhia Limitada quando a gente for tratar do processo dos Templários, que é a penúltima aula. Ok? Tá? Então, prova mesmo nós não temos. Vamos então, mais uma pergunta. A última. Marcela Kamirowski. Qual a relação dos templários com a maçonaria? Última aula. Ou seja, a relação do templário com a maçonaria é a seguinte, brevemente falando, mas nós vamos explicar depois, tá? Ou seja, a maçonaria, ela está intimamente ligada com a Revolução Francesa. Tá? Por que é que a maçonaria ela existe? A maçonaria ela foi fundada na Inglaterra. Ela, na Inglaterra, não desempenhou um grande papel revolucionário, porque a forma com que a gloriosa revolução aconteceu na Inglaterra foi com outro método. Mas os artífices da gloriosa revolução exportaram a maçonaria para a França, que na época tinha somente 3 graus na Inglaterra, quando foi para a França ganhou 33 graus, como instrumento político para derrubar o rei da França. Agora vejam só, quando a Revolução Francesa se instaurou, eles tinham dois grandes inimigos, o Papa e o rei da França. Coincidentemente, né, esses dois grandes inimigos eram aparentemente os dois grandes inimigos dos templários. Então, séculos depois, tá, nós estamos falando aqui de um ou dois séculos depois da Revolução Francesa, que vieram com essa conversa. Séculos depois da própria Revolução Francesa, algum autor maçônico que nós vamos mostrar, né, bolou a seguinte teoria. Bom, se são os mesmos inimigos, então são as mesmas pessoas. E aí criou-se, né, a fantasia de que Jacques de Molay e os Templários, né, depois que eles foram extintos, eles foram para a clandestinidade e esse grupo templário underground, né, conseguiu, desde o século XIV, minar as coisas e preparar a revolução. E em 1789, finalmente, eles conseguiram fazer a revolução. De tal forma que conta a lenda deles, né, que quando o rei da França foi guilhotinado, né? Uma pessoa subiu no patíbulo, molhou seu dedo no sangue do rei e disse: Jacques de Molay, finalmente foste vingado. Algumas fontes narram isso, sim, mas não fontes contemporâneas. Não é? Tudo bem. Então, existe uma ligação entre Templários e maçonaria? Sim, existe uma ligação na falsa e fictícia história que alguns autores maçônicos inventaram para a maçonaria. Ou seja, a maçonaria era cheia de histórias fictícias, histórias maçônicas inventadas, plenamente, claramente inventadas e historicamente, né, comprovado que a coisa é uma farsa. Por quê? Porque não há documentos. Quando você tem lá um abismo, né, de 4 séculos entre os acontecimentos que você está narrando, em que durante 4 séculos ninguém jamais disse isso daqui, mas que você diz que você é uma sociedade secreta que sobreviveu durante 4 séculos, mas ninguém teve notícia disso, tudo isso é muito curioso, muito interessante, mas história é outra coisa. História é uma ciência um pouco mais séria do que isso, né? Tá bom? Então, ficamos por aqui. Vocês me desculpem se vocês estão fazendo perguntas lá na frente, nós temos as respostas, mas só que eu gostaria de não passar o carro na frente dos bois. Então, obrigado pela colaboração das perguntas, por estarmos juntos, obrigado por assistirem o nosso curso e amanhã, né, temos a nossa próxima aula. Se você tem amigos que não conseguiram assistir, convide, diga: olha, essa aula de hoje já vai estar postada, né, amanhã para vocês assistirem e se prepararem para a segunda aula, tá joia? Dê uma olhadinha na bibliografia que foi colocada aí, se vocês quiserem pesquisar um pouco, ler e realmente ler livros sérios com fundamento histórico a respeito desse tema que é fascinante. Deus abençoe. Até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.